Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais uma edição 588, muito especial para falar sobre o GP Brasil de Fórmula 1, penúltima etapa da temporada de 2018. Vamos lá falar sobre tudo o que aconteceu neste final de semana, já que estivemos lá, eu e Fábio Campos, neste final de semana muito legal, cobrindo tanto os treinos livres, fazendo vídeo para o pessoal dos apoiadores, quanto a corrida, analisando aí tintim por tintim para trazer para vocês neste programa bem legal. E antes de começar, quero apresentar então os meus companheiros de mesa e depois o nosso convidado, que já foi anunciado aí no nosso grupo dos apoiadores. Quem é apoiador já sabe, quem não é, vai descobrir daqui a pouco. Começando então com você, Thiago Santa Rosa, seja muito bem-vindo, depois de algumas semanas de ausência, né?
Sem sombra de dúvida, Thiago Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite para você e ao querido ouvinte do Café com Velocidade. Tive alguns problemas aí, como eu disse, no bloco da Stock Car que gravamos na semana passada. Espero que esses problemas estejam resolvidos e, claro, esperamos que tudo, mas tudo mesmo que aconteceu na prova da Fórmula 1 em Interlagos, consigamos falar neste Café com Velocidade, porque tem assunto demais. Espero que seja um grande programa, assim como foi a prova, algo que nós falaremos a seguir.
Com certeza. Fábio Campos, seja muito bem-vindo também, já de volta, querida Belo Horizonte. Quero saber de você, o saldo foi positivo ou negativo depois aí de um final de semana intenso, de várias atividades e de vários cansaço, né, e vários momentos aí vividos neste final de semana, que é sempre muito especial, do GP do Brasil.
Olá para você, Raposo, olá para o nosso ouvinte, convidado que já será apresentado, Thiago Rosa. É sempre um prazer estar aqui com vocês, acho que hoje ainda mais, porque a gente sempre diz, né, Grande Prêmio do Brasil envolve até quem não vai para a pista, acaba se envolvendo de uma maneira diferente. Eu acho que foi ótimo, foi uma semana praticamente inteira em São Paulo, em que participou de coletiva do Lewis Hamilton, participou de vários eventos, participou de premiações de pilotos de outras feitas por outras instituições, digamos assim. E a corrida, claro, né? Vivemos lá sexto, sábado e domingo. Tivemos um domingo primoroso, na minha opinião. Não assisti, mal assisti replay, só assisti de replay o que o telão mostrou. Então é sempre legal trazer aquela visão crua da pista. Depois a gente assiste o VT da corrida, não sei se o Raposo já assistiu, daqui a pouco ele vai falar, mas sempre aquela visão pura, digamos assim, entre aspas, entre muitas aspas, claro, de Interlagos, para a gente discutir uma coisa que a gente, né, não imaginaria que ia discutir. Quem ouve o Café regularmente já ouviu ser falado aqui qual é a maior rivalidade da Fórmula 1, aquela que vem mais de um berço, e acaba que vai ser o tema principal. Por consequências das corridas, vai voltar esse assunto ao programa de hoje, porque vai ser impossível não discutir uma certa rivalidade da Fórmula 1 nesta edição do Café com Velocidade. Tomara que seja um programa tão bom quanto foram as emoções de Interlagos nesse final de semana.
Com certeza falaremos sobre isso. E agora o nosso convidado super especial, já era para ter participado há muito mais tempo, não era para ter esperado 588 edições para estar aqui com a gente, mas tem uma honra de receber o Adalto Silva, do autoracing.com.br, que gravou, né, um podcast por vários anos seguidos, Loucos por Automobilismo, gravou junto com o Edgar e tal, participa aí de alguns podcasts do nosso querido, né, China, o Fim do Grid, o Bruno Shinozaki, que é um dos nossos apoiadores. O Adalto tá lá, vez ou outra, gravando com ele também. E é um prazer, Adalto, ter aqui você com a gente. E quero já te perguntar qual foi o grande destaque para você dessa corrida, pra gente discutir ao longo dos próximos minutos. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, grande moçada do Café com Velocidade. Obrigado pelo convite. Acho que o destaque é a corrida em si, foi muito boa, uma corrida que não precisou de chuva para ser boa, né? Difícil uma corrida no seco ser tão boa quanto foi essa, e aconteceu muita coisa, né? Mas o conjunto de tudo foi muito, achei muito legal. E gostei muito de conhecer vocês também, pessoalmente.
Exatamente, nos conhecemos lá, né, nessa coletiva do Lewis Hamilton, que o Fábio Campos comentou. Ah, houve um pequeno chá de cadeira para todos que estávamos lá, né? Foi marcada para 11 no e-mail, depois falaram 11h30 na confirmação, e ele só chegou quase 2 horas da tarde. Então tivemos tempos lá para conversar com todo mundo e tal. Foi bem legal, a gente vai também falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente começar o programa em si, eu falei que várias vezes, né, o grupo dos apoiadores, quem tá lá recebeu foto, recebeu vídeo, porque nós temos um programa de apoio, o apoias.se/cafecomvelocidade, onde os nossos queridos ouvintes vão lá e com qualquer quantia mensal, colocam lá uma doação mensal, 5, 10, 15, cada um vê o que pesa no bolso e vai lá e faz essa doação. E em contrapartida nós temos esse grupo de WhatsApp exclusivo para eles, onde geralmente costuma rolar algumas coisas exclusivas, um bate-papo exclusivo, vídeos e tudo mais. Então a gente acabou tendo essa interação aí ao longo do final de semana do GP do Brasil. Então você que ainda não é, novamente o endereço apoia.se/cafecomvelocidade. Fiquem à vontade. Teve muita gente, Fábio Campos, prometendo lá Interlagos, a Lincoln, Vinícius, uma galera prometeu aí. Vamos ver se vão cumprir essa promessa aí. Olha que viram realmente a gente pondo a mão na massa e fazendo um conteúdo aí para mandar pro pessoal. Antes então
de... Thiago Raposo, sim? Eu quero te interromper só lembrando, claro, que aproveitando esse momento que você lembrou do grupo de apoiadores, que tivemos um novo apoiador entrando neste final de semana, né, o Rafael Lima, se não me engano o nome dele, eu tô até aqui tentando confirmar o nome, então vale essa menção especial para esse nosso novo apoiador que nos honra com um valor, e esse valor pode ser qualquer um, para qualquer um que esteja ouvindo em qualquer lugar do mundo o Café com Velocidade, tá? É só esse recadinho que eu queria deixar aí.
Não, foi ótimo. O Rafael precisa entrar em contato com a gente, vai passar o WhatsApp dele para ele entrar para esse grupo. Nós não temos o telefone dele. Então fica aí, Rafael. Espero que você esteja ouvindo essa edição e que entre em contato no cafecomvelocidade@gmail.com ou qualquer outro meio que você tenha para passar o teu telefone. Se você já está no grupo principal às vezes e não está identificado, se identifique lá que a gente adiciona lá rapidamente. Mas vamos lá, vamos começar a falar do que interessa, falar sobre a corrida, o GP Brasil, penúltimo da temporada, temos mais um em Abu Dhabi, o título, como todos já sabem, já foi definido no GP do México, Lewis Hamilton conquistou aí o pentacampeonato. E vamos começar, Fábio Campos, já trazendo aqui e-mails de ouvintes, que já faz aqui boas perguntas, já faz uma boa análise, a gente já pode, em cima dele, já começar a discussão, que é do Jailson Fernandes, que diz assim, enfim, tivemos o tão esperado por nós GP Brasil de Fórmula 1. Mesmo para quem não foi ao evento, como eu, ele é especial, pois gera uma sensação de proximidade, de orgulho de nosso país, por nosso país fazer parte do círculo da Fórmula 1. A corrida foi boa, com ultrapassagens, disputas e um incidente controverso. Apesar das vitórias do Hamilton, o grande personagem da prova foi, sem dúvida, Max Verstappen. Já na primeira volta, superou o Raikkonen, apesar da boa recuperação deste na reta oposta. Na volta seguinte, fez uma linda ultrapassagem para cima do Vettel, no S do Senna, e na volta seguinte já tinha passado pelo apático Bottas. Enquanto a Mercedes e Ferrari sofria com a conservação dos seus pneus, a Red Bull de Verstappen esbanjava. Parou depois de mais da metade da prova para colocar os compostos macios. Em questão de pouco tempo, chegou em Hamilton e nem precisou de toda a reta principal para ultrapassá-lo. E ele já manda aqui então, pergunta para Fábio Campos e a gente já começa aqui depois chamando o Adalto e o Thiago para complementarem. Em Interlagos os motores não fazem tanta diferença? Os motores Renault melhoraram ou tem a ver com a altitude da pista? Pois apesar de pouca, ainda é mais elevada que a média. Ele perguntando e estranhando aí, Fábio Campos, esse ataque do motor Renault para cima do motor Mercedes.
É bom, esse ataque especificamente, né, Jair, isso foi um ataque de DRS, né? Que foi ali uma reta principal.
Uma aproximação, e... né, Fábio Campos?
Não, a Red Bull foi uma grande surpresa, né, do final de semana. Eu acho que ninguém esperava, ou pouca gente esperava, uma Red Bull tão forte, né? Até a sexta-feira, que a gente sempre discute aqui a sexta-feira, por mais que tenha indicado ali um Verstappen mais rápido no primeiro treino livre, se eu não estou enganado, ninguém esperava, mesmo assim não deu a indicação de que poderia haver ali alguma, pelo menos não nós lá na pista, né? Quem viu aí de casa, nos computadores, nas notícias, talvez tivesse até mais elementos, né? A gente sempre lembra, né? Visão crua da pista, às vezes o ouvinte pode sempre ajudar a gente com informações. Mas acho que a questão da altitude não é uma questão tão preponderante, embora seja, mas comparativamente ao México, onde 2.200 metros de altitude, ali sim, há todo aquele problema do ar rarefeito, São Paulo não se encaixa nesse patamar. Mas é sim uma pista em que tem menos ar e que a incidência, né, o trabalho dos motores mais eficientes, como Renault e Ferrari, desculpa, Mercedes e Ferrari, é sim cortada um pouco. Mas mesmo assim eu não acho que tenha sido isso, é claro, aí eu estou falando mais da minha visão. Eu não acho que tenha sido essa questão de motor, até porque já isso, a Renault foi mais uma vez lastimável à equipe Renault. Se houvesse essa questão dos motores propriamente dito, a Renault não teria feito um papel tão estranho. Se bem que já não podemos chamar de estranho, né? Mas a Renault andando lá atrás ainda é uma coisa que eu acho até difícil de acostumar, porque já era para estar mais à frente. Então eu acho, até para passar a palavra para os companheiros, que ali é uma questão mais de Red Bull. Ali é uma questão mais do... A ultrapassagem em si, eu já falei, ali abriu a asa, mas claro, toda a aproximação, o ritmo, ele ultrapassou. O Ricardo e o Verstappen fizeram uma corrida bem chamativa e foram ultrapassadas Ferraris e Mercedes. Então houve sim, claro, uma grande surpresa por parte da Red Bull, que eu acho que nem eles mesmos esperavam, mas eu acho que a gente até pode entrar nesse assunto mais a fundo. É uma questão da equipe, é uma questão de alguma coisa que foi encontrada ali, e daqui a pouquinho eu volto para falar mais sobre essa surpresa que aconteceu nessa questão da velocidade dos rubro-taurinos, diria o outro.
Adalto, querendo te ouvir também, antes da gente falar realmente da questão do Verstappen com o Ocon, mas falando da Red Bull, né, essa surpresa da Red Bull, andando tão bem, e batendo de frente com Ferrari e Mercedes, passando e indo embora. Qual a tua visão dessa melhora da Red Bull, que já vinha bem na temporada, mas não enfrentando a Mercedes e a Ferrari dessa forma?
Eu concordo plenamente com o Fábio, que não tem nada a ver com o motor. A questão foi pneu. A questão foi acerto de suspensão que a Red Bull achou e a Ferrari e a Mercedes não acharam. Você vê que a Ferrari nem usou supermacio, né? Só usou no final, depois da segunda parada do Vettel, que o carro estava leve, faltavam poucas voltas, tudo. O que aconteceu foi isso, a Red Bull não tinha nenhuma chance na classificação, porque na classificação é uma volta só, então o pneu aguenta, mas na corrida eles estavam muito mais rápidos, bem mais rápidos. O Verstappen depois ia passar o Hamilton de novo com o carro todo estragado, porque estragou o assoalho lateral ali, né, naquela batida com o Ocon. Então, ele ia ganhar a corrida mesmo assim, mesmo com aquela batida, né? Se tivesse mais 3, 4 voltas, ele ganhava a corrida. Então, o problema foi pneu, né? Red Bull conseguiu acerto, conseguiu andar bem com os pneus. O único carro que não machucou os pneus foi a Red Bull, e a Mercedes, a Ferrari, machucou demais. Nos treinos já dava para ver como estava ficando os pneus da Ferrari, e na corrida, vocês viram, o Hamilton foi o primeiro a parar, né? Acho que com 14 voltas, se não me engano, e depois aquele pneu que ele colocou, não sei como chegou no fim, porque o que tinha de bolha era uma enormidade, né? Então foi a questão, foi pneu. E a aerodinâmica da Red Bull, né? A Red Bull é o carro que vai com menos asa de todos, principalmente asa traseira, porque o carro tem muito downforce que não, independente da asa, né? O assoalho, o shape do carro, ele tem muito mais, o difusor, tem muito mais downforce do que os outros. Então eles vão com menos asa, por isso que eles compensam tanto esse problema do motor, que é 80 cavalos a menos, é uma barbaridade o que tem de cavalo a menos o motor Renault, né? Você fala, como é que um carro com 80 cavalos a menos pode ganhar a corrida? Como ganhou no México, ia ganhar aqui, né? É por causa disso, que eles vão com muito pouca asa, então eles compensam isso. O carro é muito bom, se esse carro tivesse um motor mais forte, ganhava todas as corridas. Seria um carro dominante. Ainda bem que eles andam com um motor mais fraco, senão não ia ter nem graça.
Eu até aproveito, Adalto, eu concordo com a sua colocação e trago aqui alguns fatores que podem explicar e corroborar com a sua tese de acerto, inclusive porque em Interlagos, durante a prova toda, a Red Bull perdia, e perdia feio em velocidade final em relação aos carros tanto da Ferrari quanto da Mercedes, por mais que o Fábio Campos mencionou e mencionou bem a questão do arrasto criado pelo DRS no final da reta, mas em velocidade normal, os carros da Ferrari e Mercedes atingiam ali, tanto no primeiro setor, né, na reta dos boxes, 330 km por hora, enquanto os Red Bulls chegavam máximo 305. Isso foi ao longo de todo o final de semana, também classificação, tudo, 305, 310 de velocidade total. Então isso é uma diferença muito grande. Mas o que mais me chamou a atenção durante a corrida, e principalmente nesse ataque final, que sim, a gente tem que dizer que o ataque não foi tão efetivo, porque o carro da Red Bull que o Verstappen carregava no final não era um carro 100%, né? Era um carro todo esfacelado por conta do incidente com o Ocon, era que mesmo assim ele conseguia sempre tirar muito tempo no segundo setor de Interlagos, que é o setor mais sinuoso, que é o setor onde tem mais curvas, e é ali que a Red Bull conseguia ganhar. E eu achei curioso que a transmissão da Fórmula 1 trouxe um dado de velocidade, aquele dado de média de velocidade em curvas novo esse ano, e ele trouxe exatamente na curva 7, que agora, se não me engano, eu tenho que fazer as contas, né? Porque curva 7 a gente sabe pelos nomes ali, mas enfim. Depois,
Laranjinha?
Eu acho que é o Laranjinha, antes do Bico de Pato, eu acho que é o Laranjinha. O Ricardo, quando ele estava disputando posição com Bottas, eu lembro bem de um gráfico que eles estavam entrando a 190 km por hora. A Mercedes não conseguia carregar velocidade naquela curva. O Ricardo, quando começou a perseguir o Raikkonen, que conseguiu um pouco mais de velocidade, e a Ferrari consegue também um pouco mais de velocidade nessa curva, começou a fazer ela a 210 km por hora. Então é muito interessante o quanto que o downforce da Red Bull ajudava, e ajudava até a chegar próximo desses carros mais rápidos do pelotão da frente. Algo que você não via ao longo da temporada. Você vê muitas ultrapassagens em trechos de reta, né, mas nos trechos sinuosos, trechos de todas as pistas com curvas mais rápidas, você tem o problema de instabilidade, e o carro da Red Bull não teve nessa prova. Isso, eles conseguiram ter esse desempenho tão diferente porque se adaptaram aos pneus. E para fechar, Fábio Campos, que eu sei que você quer falar, eu só queria fazer um detalhezinho. Lembra o ano passado que a McLaren iria fazer uma rodada de testes aqui em Interlagos e não fez por conta dos incidentes de segurança? Talvez isso tenha sido benéfico. Eu estou falando da não execução do teste. Claro que não dos fatos que ocorreram no ano passado, né? Porque isso deixou a Pirelli meio vendida com esses novos pneus, com essa nova durabilidade do pneu para esse ano. E, de novo, as equipes também acabaram ficando um pouco perdidas no quesito durabilidade que cada pneu poderia entregar, e deu esse resultado. Vai lá, Campo, quer falar, né?
Não, é sobre Pirelli, é verdade. Algo que o Adalto citou. E é verdade que você falou.
Vamos aproveitar então, já que a segunda pergunta do Jailson é sobre pneus, vamos registrar aqui que a pergunta era: esses carros da Red Bull tratam tão bem os pneus? Ou o Verstappen que soube guiar de forma com que os pneus sofressem menos? Só registrando a pergunta do Jailson, já que você já vai responder.
Não, eu não tenho a percepção ao longo de toda a temporada, talvez as últimas duas corridas, sim, certamente sim. Mas não que a Red Bull seja um carro tão gentil com o pneu, até porque o Adalto explicou muito bem, eles andam sempre com menos asa, e quando um carro anda com pouca asa, quem paga a conta é o pneu, nas curvas. Então eu não tenho essa, e talvez até esse seja um argumento, né? O carro seja, poderia, se fosse outro carro trabalhando com esse conceito, poderia destruir os pneus. Enfim, é uma seara muito técnica, eu acho que
exatamente,
tem a ver
muito. Exatamente, é isso? Exatamente. Se a Renault tenta andar sem asa, esquece.
Exatamente. E isso que o Rosa falou também tem uma ponderação interessante, né? Porque mesmo que a gente nunca possa comprovar isso, né, relacionar aquele teste do ano passado, é uma reflexão que vale a pena ser feita. Porque a gente vive hoje, o ouvinte do Café sabe muito bem, já me ouviu falar muitas vezes isso aqui, já nos ouviu falar muitas vezes isso aqui, que a Fórmula 1 hoje é uma categoria que quanto menos você prepara, melhor ela se desenvolve. Né? Quanto menos preparação ela tem, quanto menos acerto técnico, mais imprevisível ela é. Né? É. Essa Fórmula 1 torta que deveria ser corrigida para que a preparação não a prejudicasse. Hoje ela prejudica. E só para complementar o que o Adalto falou, como é a questão dos pneus, eu me lembro de um rádio aqui, até deveria ter lembrado de falar isso aqui antes, mas sem as anotações a gente vai sempre lembrando. E foi interessante ouvir o Adalto e lembrar. Há um rádio do Verstappen, inclusive escutando a corrida lá, né, no fone de ouvido, digamos assim, parece que eles colocaram os dois rádios de propósito juntos, um do Hamilton e um do Verstappen. O do Hamilton, ele fala, olha, nessa situação aqui eu estou destruindo os meus pneus, porque ele já tinha parado, enfim, e tinha carros à frente dele. Na hora que eu ouvi esse rádio, eu olhei para o Hamilton, procurei o Hamilton na pista, porque lá onde a gente fica no final da reta oposta, a visibilidade é muito boa, então é muito fácil você localizar um piloto na pista quando você procura, e o Hamilton estava muito distante. Claro que esses rádios, eles têm uma demora, evidentemente eles não são ao vivo, mas o Hamilton estava muito distante dos carros, os carros imediatamente à frente dele. E o rádio colado a esse rádio dele foi um rádio do Verstappen, que eu me lembrei, foi exatamente o que eu me lembrei quando o Adalto falou. O Verstappen falou no rádio, os meus pneus estão ficando cada vez melhores. O Verstappen ainda não tinha parado, o Hamilton já tinha. E essa frase do Verstappen, claro, tudo isso pode até ser códigos, né? A gente já falou sempre sobre isso aqui. Mas a realidade comprova que tem sentido. O Verstappen soltou, enquanto o Hamilton reclamava, o Verstappen disse, os meus pneus estão ficando cada vez melhores. Então, ilustra um pouco isso que o Adalto disse, de que a Red Bull, a grande, e aí a gente mata a resposta ao Jailson, né, que perguntou dos motores Renault, enfim. Tanto foi a Red Bull que existe, esse rádio que comprova que o acerto da equipe austríaca foi fatal e determinante nessa performance desse fim de semana, né?
Foi. Eu queria falar uma coisa sobre o motor. O motor turbo, ele não sente muita diferença em altitude. O que sente é o aspirado. O aspirado sente muito. O turbo sente muito menos. Ainda mais sendo híbrido. A parte elétrica sente zero. Então, antigamente, quando era aspirado, era um motor totalmente aspirado, perdia muito, realmente, a diferença, mas perdia igual para todos. Com o turbo, você perde muito menos, e tem ainda a parte elétrica que você não perde nada. Então, na verdade, hoje, quando você vai... Ninguém sabe disso, né? Nem eu, evidente. Quem sabe disso é só o pessoal que trabalha nos dinamômetros. Mas se você pegar um carro hoje de Fórmula 1, mais ou menos 1.000 cavalos, você tem da unidade de potência, o que é o motor a combustão, 700 cavalos, junto com a turbina, e uns 300 cavalos de parte elétrica. Desses 300 cavalos você não perde nada da parte elétrica. Desses 700 cavalos, que é o motor a combustão turbinado, você perde 20% do que você perdia antes com aspirado. Então, perde muito pouco. Então, até que vocês viram que velocidade os caras estavam chegando. Pega aqueles V10 aspirado, né, e compara com a velocidade de agora. Os caras estão mais rápido hoje do que estavam com os V10 aspirados.
Pois é, então, é incrível realmente quando a gente faz essa comparação e porque vai até um pouquinho contra a lógica, né, que a gente imaginava no começo e tal, de que isso não aconteceria tão rápido.
E como veio. Não, e esse motor é 1.6, galera. 1.6. É ridículo o tamanho do motor, né? De pequeno. Como é que o motor 1.6 está gerando 1.000 cavalos de potência? É brincadeira, né? É uma monstruosidade.
Exatamente. Ótima palavra para resumir, a monstruosidade. O que estamos vendo. Mas enfim, a Red Bull andou forte devido às questões já mencionadas aqui. Nem tanto a altitude, mas o acerto ali de suspensão.
Ô, Raposo, sim? Deixa eu só... O Jailson, no e-mail dele, ele fala que o Verstappen... Ele faz essa menção que o Verstappen que cuidou muito bem dos pneus, né? É isso?
Ele pergunta, né? Ou o Verstappen que soube guiar de forma com que então, os pneus sofressem menos.
Só dar um parênteses aqui pro Jailson, porque é o Verstappen e o Ricardo, tá? Eu acho que não, aí não pode só colocar na conta do Verstappen. O Ricardo sai de trás e termina a prova colado nos demais. Ok, ele não fez o mesmo nível de pilotagem do Verstappen, mas sim, ele consegue cuidar, consegue fazer voltas mais rápidas. Então, assim, eu não queria...
Ele vinha tirando o tempo do Raikkonen, né, o Rosa? Ele vinha no finalzinho da prova, ele vinha para pegar o Raikkonen, né? Se tivesse mais voltas, né?
É só para não tirar desse ponto, falando de Red Bull, que o desempenho de ambos os carros nessa prova e ambos os pilotos foi acima da média. Aí, claro, desse acima da média, se fosse para dar notas, que é aquela coisa horrível que jornalista às vezes faz e que é uma maldade, mas nós também às vezes gostamos de fazer isso para poder colocar um parâmetro, eu colocaria, sei lá, um 9 e um 9,5. 9 para o Ricardo, 9,5 para o Verstappen. Mas coisa assim, acima mesmo da média, tá?
Eu concordo.
Ah, eu também sou.
Eu daria uma diferença maior de Verstappen para Ricardo. Eu acho que o que o Verstappen fez foi de uma grande. Tudo bem, o Ricardo tem os seus méritos, claro, veio de trás. Mas o Verstappen pegou todo mundo, pegou Mercedes, pegou Ferrari. Eu acho que o Verstappen estava um dia que, né, que era para ser uma vitória encantadora, para sair de Interlagos com todo mundo maravilhado mais uma vez, 2 anos depois. Eu separaria um pouco as notas, mas concordo na questão de que as duas notas são altas. Claro, as duas notas, os dois pilotos merecem nota alta. Mas eu acho que o Verstappen... Eu fiquei com a impressão da pista, eu repito, eu posso rever a corrida na televisão e ter outra impressão, mas eu fiquei com a impressão... Claro que a gente está muito no calor lá, né, nas ultrapassagens, e um cara está liderando e o cara vai buscar o líder. Eu tenho a impressão, a minha impressão é de um Verstappen muito acima dos demais nesse domingo, né?
Mas tava mesmo.
É, né, tava mesmo, né?
E ele passou todo mundo na pista, ele não ganhou uma posição do box, nada.
Bem lembrado.
Né? Ninguém rodou, não aconteceu nada, ele foi e passou todo mundo na pista. O Hamilton, ele passou, ele fez tão bem a junção, pra passar o Hamilton, ele fez tão mais rápido que o Hamilton, que ele passou o Hamilton no meio da reta, uma Mercedes, entendeu? No meio da reta, não precisou de freada, nada. Depois que passou, eles foram frear 200 metros depois que ele passou.
É muito interessante isso, porque a gente estava ali, o nosso grupo de pessoas assistindo a corrida, a gente ficava muito de olho na junção, porque era curioso, né? Que você ficando ali no extremo da reta oposta, você tem umas placas que o carro, durante a curva da junção, ele desaparece. Então, de repente, por um segundo apenas, mas... O segundo em que eles reaparecem na pista, a gente sempre ficava de olho em quem arrancava bem, inclusive até na Porsche a gente fez isso, né? Nas corridas preliminares. Quem arrancava da junção, como isso faz diferença, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui da diferença de você ver a corrida pela televisão, e às vezes é importante você estar na pista, né? A diferença no arranque da junção é uma coisa que na televisão a gente não é dificílimo de pegar, mas na pista a gente ficava vendo quem subiu melhor, porque aquilo ali, quem nunca foi em Interlagos, saiba que aquilo ali é uma subida muito brava, muito, é uma subida mesmo, é uma subida bem, bem íngreme, e foi muito legal ficar reparando isso lá também.
Se não me engano, é 43 metros, né, do ponto mais baixo.
A curva mais importante da pista é a junção.
É, sem dúvida.
Vamos falar um pouquinho... Pode complementar, Adalto.
Não, só ia falar, justamente porque ela antecede uma puta subida, né?
Sim, eu me lembro de um fato da junção tempos atrás, não vou me recordar que ano, aqui na sexta-feira, como o Schumacher ficava tentando achar o limite dela, até que ele rodou e pronto, achou o limite dela e depois ele começou a fazer ela com perfeição. Não sei se o Fábio Campos se recorda desse fato aí. O Adalto também, né, que frequenta Interlagos aí
desde muito tempo. Você quer que a gente se lembre de uma sexta-feira, Raposo? Aí você tá exigindo muito da nossa memória. Será que não tá, não? Se você quiser lembrar um fato de corrida, aliás, foi muito legal, né? Porque nós falamos de um fato de 2001 no programa passado.
Eu lembrei disso.
Que tem uma relação com o que aconteceu, pelo menos em termos simbólicos, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Mas lembrado, uma sexta-feira, senhor Thiago Raposo, aí eu deixo esse pepino pro Adalto. Que a minha memória na sexta-feira, se fosse em corrida, eu ficaria aqui me beliscando para lembrar. Mas em sexta-feira eu não vou nem tentar, porque o Schumacher fazia isso pro ouvinte que não tá entendendo, né? O Schumacher muitas vezes rodava na sexta-feira em algumas curvas, justamente ficou com esse folclore, essa fama de tá forçando para descobrir até onde podia ir, né, Adalto?
É, ficou mesmo. Agora, negócio de memória, tá, não é comigo, não. Às vezes eu não lembro o que eu almocei, meu.
Mas, Adalto, não se preocupe. Quanto a isso, não tem problema que este garoto de Belo Horizonte, ele tem uma memória privilegiada, e ele que nos ajuda nesses momentos, tá?
Então tá bom.
Mas, deixando então de fazer suspense, vamos logo ao que o os nossos ouvintes comentaram aqui. Choveram e-mails sobre o assunto, eu pincelei um pouquinho aqui uma parte de cada um deles. O Marcelo Cesarino diz, acho que o Ocon estava mais rápido, pois tinha acabado de trocar os pneus e queria tirar a volta de atraso. Nem acho errado, mas o Verstappen tinha privilégios por ser o primeiro na corrida. Ah, se fosse com o Hamilton, o Ocon iria dividir a curva da mesma forma? Ele questionando aí a questão dos dois serem Mercedes, né? O Ocon piloto de testes da Mercedes, piloto de teste não, piloto contratado da Mercedes, né, colocado para correr na Force India. Será que o Ocon dividiria também se fosse um Hamilton? O PJ Fava mandou o seguinte, porém não consigo julgar esse toque, o Ocon poderia não disputar a curva com o Verstappen, já que não era briga de posição? Poderia, mas na minha opinião ele precisava passar para tentar ganhar posição, acho que estava em 16º. Pessoal aí com dúvida se poderia ou não a questão do retardatário tirar essa volta. O próprio Jailson escreveu falando que o Ocon tentou, pasme, ultrapassá-lo para recuperar uma volta. Não que não tenha direito, mas me pareceu mais um ato de desespero para aparecer, para chamar a atenção. E se foi o objetivo conseguiu. Tem até quem acredita em teorias da conspiração, onde ele teria o objetivo de atrapalhar o Max para dar a vitória à Mercedes, já que ele é piloto Mercedes. Pura especulação. Então quero começar a saber de vocês a visão de cada um sobre esse acidente, começando com você, Adalto.
Bom, essa polêmica, né? Essa polêmica é emocional, né? Porque racionalmente, tecnicamente, regulamentamente, não sei nem se existe essa palavra, mas baseado no regulamento, o Ocon tem 100% de culpa. Você não pode disputar posição, você é retardatário, você não pode disputar posição com o cara que está uma volta na tua frente. Então, o Ocon ele tinha duas maneiras de passar o Verstappen. Ou o Verstappen abrir para ele passar, ou ele passar o Verstappen como o Verstappen passou o Hamilton, no meio da reta. Aí não tem disputa. Tira do vácuo, né? Usa o DRS, tira do vácuo, passa, freia e faz a curva na frente. Então, é por isso que ele tomou a punição de 10 segundos, que é a maior punição que tem ali à disposição dos comissários, depois dessa desclassificação. Vocês terem uma ideia, no kart, é difícil acontecer isso no kart, porque as corridas são de tiro curto, né? Mas já no kart, se você fizer isso, é desclassificado. Na hora, você toma a bandeira preta. Campeonato Mundial, Campeonato Brasileiro, se você fizer isso, toma bandeira preta. Então, o Ocon não tinha que estar ali. Por isso que o Verstappen não olhou. É lógico que, se fosse um piloto mais experiente, mas não só mais experiente, um piloto mais cuidadoso, vamos dizer assim, como era o Prost, como era o Emerson, como era o Stewart, talvez eles olhassem para ver se o cara não estava ali. Mas os outros, que eu me lembro, não iam olhar e iam bater. Porque o cara não tinha que estar ali. O Ocon não tinha que estar ali do lado. Na hora que ele pôs por fora e ele fez a perna por fora, ele tinha que ter recolhido. Ele recolhe, entra atrás do Verstappen, espera a reta ali oposta e tenta passar na reta oposta. Né? Mas ele não pode dividir a curva com o cara que está liderando a corrida. Isso não existe. Isso é uma barbaridade, entendeu? Tecnicamente. Lógico, tem gente dizendo, falaram até que o Hamilton disse que quem tinha mais a perder era o Verstappen e tudo. Mas o próprio Hamilton, não sei se vocês lembram, em 2011, né? Ele fez um monte de besteira assim, que foi o pior ano dele da Fórmula 1. Ele fez um monte de cagada parecida com essa. Então, é isso que eu acho, quer dizer, racionalmente, né, as pessoas, tipo, muita gente não gosta do Verstappen, então qualquer coisa que ele fizer está errado, né? Tudo bem, eu não tô julgando, as pessoas gostam ou não gostam de quem elas quiserem, mas no caso aí, você retardatário não tem que disputar a posição com o cara que está... uma volta na sua frente, nem com o primeiro, nem com o segundo, nem com o terceiro. Não é só porque o Verstappen liderava. Se o Verstappen tivesse em segundo, também, uma volta na frente, ele também não podia fazer isso. Mas com o cara que está em primeiro, então, é pior ainda. Minha visão é essa.
É, sua visão é importantíssima, Adalto. Você é um cara que conhece do assunto e já tá dando base aqui para os nossos comentários também. Inclusive, eu pego o seu comentário para descrever um pouco de um vídeo que está circulando em redes sociais. Alguém tirou da câmera onboard do Ocon um vídeo com as duas voltas depois da parada dos boxes do Ocon e que ocorre o incidente com o Verstappen e como foi toda a dinâmica, o que é muito assim, interessante para poder entender o que, que aconteceu, porque não foi só o Ocon tirando ali, não, teve uma dinâmica bem curiosa, e é aí que eu acho que é importante a gente mencionar para poder dar essa ideia do porquê que o Ocon errou naquele momento. Ele para, ele coloca pneu super macio, o Verstappen já sai à frente dele, eles dão uma volta inteira, o Ocon não consegue chegar no Verstappen, dá mais uma volta na pista, e aí ele começou nessa segunda volta a tirar. E quando ele entra na reta dos boxes, ele pega muito vácuo, muita potência com o DRS aberto, ele é sugado, literalmente sugado. Aquela questão dos motores que a gente está falando agora há pouco, o motor Mercedes da Race Point Force India fez muita diferença naquele momento. Com um pneu aderente, fez também com que ele conseguisse andar naquele ritmo, pelo menos na reta, que uma Red Bull. Só que eu acho que aí que tá. Ele não estava esperando isso. Ele fez a manobra do jeito que deu e falou, vou ficar aqui. E aí deve ter passado pela cabeça dele, vou ficar aqui, não vai acontecer nada. E aconteceu, e era justamente com o Verstappen. Aí a gente pode entrar em detalhes da briga a seguir, né, da relação conflituosa que tem os dois. Mas é basicamente isso que acontece. Ele não é que ele, logo que ele sai dos boxes, ele dá uma volta, ele vê o que acontece com o pneu, ele sabe o comportamento do carro. Eu acho que ele não espera aquele comportamento na segunda volta, aquele vácuo tremendo, aquela velocidade final. E quando acontece o movimento do Verstappen de fechar para dentro na segunda perna, que é absolutamente natural, ele não está esperando. Eu quero só adicionar mais uma coisa, só para não confundir os assuntos e deixar bem claro minha opinião, porque alguns já ouviram de mim a questão de abolição de bandeira azul, que é algo que tem que vir desde lá de baixo. Como o Adalto falou, é uma coisa que, se você quiser implementar, tem que ser uma norma que vai valer até para as corridas kart, para o cara aprender. Exatamente. Que sempre vai ter disputa desde lá da base até a categoria mais alta. Mas, enfim, isso é uma discussão de conceito de automobilismo. E isso eu prego mesmo, eu acho que a gente pode até mudar isso. Mas, independente disso, dessa questão da retirada da bandeira azul, ali não é que não existe essa questão, porque um Ocon estava atrás e faz uma manobra que põe em risco o piloto que estava liderando a corrida. Então, ali, realmente, que a Dato falou perfeito, 100% racionalmente, vendo a prova, você não tem nenhuma discussão, a falha é do piloto francês.
Eu acho. E a bandeira azul ali nem ia fazer diferença, né? Porque Exato. Ali era, porque ali, como só se o Ocon tivesse na frente e o... Eu também sou contra a bandeira azul, acho que por exemplo, tem uma regrinha, né? Tem vários campeonatos de kart, e alguns deles usam uma regra diferente. Quando você vai tomar a volta, você não tem que abrir para o cara. O que você não pode é dificultar a ultrapassagem do cara, né? Você não pode se defender, mas você não tem que facilitar, não tem que abrir para ele passar. Eu gosto dessa regra. Se bem que isso ia dar tanta merda na Fórmula 1 que eu não sei se ia dar certo. Mas eu gosto dessa regra. Essa regra a Indy mais ou menos usa, vocês não acham?
Sim, a Indy ela tem, em algumas provas é instituído que a primeira volta o piloto não é obrigado a dar passagem. A partir da segunda volta, quando ele já está uma volta atrás, aí ele recebe a bandeira azul e é obrigado a ceder passagem para o piloto mais rápido.
Então, Eu acho que não precisava nem ter a bandeira azul nunca. O cara tá mais rápido, ele vem e passa. O que não pode é o cara dificultar, né? Começar a defender, começar a fazer zigue-zague. Aí não dá. Mas Não precisa. Eu acho que eu aboliria a bandeira azul.
Coitado, o Vettel ia ter um ataque do coração. Se não pudesse gritar no rádio, cadê as bandeiras azuis?
Nessa prova ia ter vários, tá, Thiago Raposo? Porque foram vários gritando sobre bandeira azul.
Fábio Campos, o Jailson com o time perfeito aqui, ele manda perguntas sobre o assunto, pode já passar a palavra para você, que foi, faltou a experiência para o Verstappen? Pois, como o Hamilton falou, ele era o que tinha mais a perder.
Jailson, o Verstappen tem 5 anos de Fórmula 1, o Verstappen não é um menino, como todo mundo quer fazer achar, ele é muito novo, é diferente. E eu não sei o que a experiência ali poderia ajudá-lo, Jailson, porque... experiência não pode significar apatia. Eu sempre cito aqui os Coulthards, Trulis e Fisichellas da Fórmula 1, que eram pilotos eficientes, porém sem um pingo de agressividade. É. O ouvinte me cansa de ouvir falar esses nomes aqui. Eu acho, Jailson e demais ouvintes, que a questão da bandeira azul, a gente pode até fazer um programa falando mais sobre ela. Agora a gente vai ter mais tempo, né? Falta só Abu Dhabi em termos de Fórmula 1. Embora foi lembrado já muito bem aqui, que nesse caso não se aplica, porque nesse caso era um piloto tirando volta, era um piloto que acabou de parar, mas tirando volta do líder da prova. Eu vejo muita gente defendendo que o Verstappen tirasse o pé, né, que o Verstappen deixasse passar. Eu sou rigorosamente contra isso, porque eu acho que as pessoas se esquecem que a gente vive hoje, infelizmente, eu não estou aceitando isso, eu estou apenas... citando, acho que a gente tem que continuar combatendo isso aqui, a questão dos dois campeonatos dentro de um só. Ceder posição para um carro que é retardatário, que é da categoria inferior, da categoria do meio do pelotão, você está pedindo para você perder tempo no futuro. Você não só está perdendo tempo da ultrapassagem, como você está entregando a chance de você perder mais tempo lá na frente.
É verdade. Infelizmente hoje,
a Fórmula 1 não existe comparação entre as duas categorias, entre os três da frente e o resto. E eu sempre digo aqui, é uma coisa que nós não podemos nos calar. Né? A imprensa e principalmente o público tem sempre que se vociferar contra isso, porque a hora é agora, porque 2021 precisa acabar com isso. Né? 2021 precisa de um regulamento que, no mínimo, atenue. Se você não vai colocar 20 carros iguaizinhos, e claro que isso nunca vai acontecer na Fórmula 1, você precisa atenuar esse buraco que hoje existe entre as duas categorias. Então, ceder a posição, olha... que eu ouvi muita gente, né? Nossa, o que eu ouvi na pista de Interlagos, o que eu ouvi no metrô saindo, voltando de Interlagos, né? Gostaria até de mandar um abraço para o Bruno Debeza, nosso ouvinte, que presenciou uma dessas conversas, e eu ouvi gente dizer que concorda com o Ocon só porque o Reginaldo Leme disse que concorda, então o nível de avaliação às vezes chega nesse ponto, mas eu acho que o nosso nível aqui tem que tentar ser um pouquinho mais acima, um pouco mais crítico, um pouco mais analítico, né? Por mais que haja uma rivalidade entre Ocon e Verstappen, e o ouvinte do café já ouviu as nossas histórias aqui, já que já houve até socos trocados entre eles, lá atrás, na época do kart, se existe imagem disso, eu acho que não existe, se existe imagem disso eu nunca vi, mas essa história é verídica, né, porque ambos não a desmentem, esses meninos trazem uma rivalidade do kart. Esses meninos trazem uma briga que eu sempre digo, é saudável para a Fórmula 1. Eu acho Vettel contra Hamilton muito amigos, muito frios, e a gente já cansou de falar disso aqui. Então não preciso nem entrar muito nesse assunto. É bom existir rivalidade.
Na Fórmula Só que 3 a rivalidade também, né? Pode esquecer que na Fórmula 3 Sim. eles disputaram também.
É verdade, é verdade. O Verstappen é içado da Fórmula 3 num ano em que o Ocon é campeão. Ou seja, estavam ambos no nível de cima. Não é nem aquela questão de um guiava na frente do pelotão, o outro lá atrás. Não, estavam ambos na parte de cima. Mas eu coloquei aqui rapidinho nos highlights aqui dos canais da Fórmula 1. A câmera on-board do Ocon, para mim, é fatal. Né, para corroborar tudo isso que já foi dito aqui pelos dois antes de mim. O Ocon, na câmera, e a câmera é mais limitada do que o ponto de visão do piloto, eu acho, apesar dela estar acima, o piloto mexe para a esquerda, pode mexer a cabeça para a esquerda, a câmera normalmente não. Quando o Ocon, estou falando da câmera on-board do Ocon, com 4:17 aqui do vídeo que eu estou aberto, o Verstappen aparece do lado do Ocon, ou seja, ele retruca, né? Ele vem por dentro e não deixa o Ocon passar. O acidente acontece com 4:20, ou seja, o Ocon teve 3 segundos vendo que o Verstappen estava ali. O Ocon teve tempo de sobra para tirar o pé.
Tempo de reação humano.
Exato.
Fácil.
Para a Fórmula 1, esses caras têm tempo de reações que nós não teremos nem. Ainda mais nós estamos ficando mais velhos, né, Rosa?
Não, eu já não tenho. Eu já não tenho.
Nós já não temos. E esses caras têm um tempo de reação, inclusive eles treinam isso, as equipes têm sensor, tem uma parede de sensores que os ouvintes, que os pilotos têm que, aonde acende o sensor, eles têm que bater a mão, e isso é medido no milésimo de segundo para ver se o cara tá bem, se o cara tá mal, se o cara voltou das férias assim, se o cara precisa voltar a treinar. Então esses caras trabalham isso. 3 segundos pode ser exigência aqui para nós, para o ser humano normal, para o piloto de Fórmula 1, não.
Não, é uma semana para ele. É uma 3 segundos é uma semana.
É uma semana. Não pode. Não, eu não acredito em teoria das conspirações, não gosto delas, e eu sempre digo, embora se alguém me dissesse em 2008 que o Nelsinho Piquet bateu o carro de propósito, eu diria que é uma teoria das conspirações das mais furadas. Então eu sempre fazendo esse asterisco, eu não sou de trabalhar em cima de teoria das conspirações, porque eu não acho que é o modo como o jornalismo deve ser exercido. Mas não pode o Ocon, não acho que ele bateu de propósito, não acho que houve Mercedes por trás disso. Mas não pode o Ocon ceder a posição para o Hamilton em Mônaco, como ele cedeu, no sentido, por favor, com licença, pode passar, e não pode jogar duro com o Verstappen assim. Ele não pode ter 2 pesos e 2 medidas. O que aconteceu em Mônaco, eu em Interlagos me lembrei do que aconteceu em Mônaco. Em Mônaco, ele levanta o pé numa das... Nós falamos disso aqui. Quem quiser baixar o café de Mônaco, vai ouvir, a gente tratou desse assunto. Ele levanta o pé de uma maneira tão assintosa que o Toto Wolff admitiu que houve ali uma interferência. O Toto Wolff admitiu que houve uma conversa. De tão ridículo que foi a cessão de posição para o Hamilton, que não era volta. Era o Hamilton que tinha parado, não era nem dar uma volta. Era disputa de posição, entre aspas, porque o Ocon não vai disputar posições com a Mercedes. Não acho que o Ocon tenha feito o que o ouvinte falou, de querer aparecer. Não é assim que você aparece. Você aparecer por acidente, você não está aparecendo bem para os olhos da Fórmula 1. Mas você não pode ceder posição para um e atacar o outro. Então, daqui a pouco a gente vai discutir o pós, né? O que aconteceu nos boxes. Mas não pode um piloto jogar tão duro com um e jogar tão mole com o outro. Eu acho que o Ocon foi... Concordo, o Ocon é absolutamente culpado. Termino o meu comentário dizendo, esportivamente, se a gente vai discutir bandeira azul sim ou não, fim ou não, repito, podemos fazer um outro bloco sobre isso. Mas esportivamente o retardatário não existe na pista. Ele está tomando uma volta por falta de desempenho. Esportivamente ele não existe ali. Então ele tem que ceder sim a posição. E se ele vai atacar, porque todo mundo falou certo, o cara pode tirar uma volta do outro, sim, ele pode tirar. O primeiro movimento do S do Senna, eu não condeno o Ocon, porque ele tentou ali colocar por fora, o Verstappen fechou, ele tentou jogar por fora e passar. Mas a segunda perna ele já tinha total controle da situação. Um piloto pode tirar a sua volta. Mas brigar com outro, aí eu já acho que... Com outro que é o líder e ele tá tomando volta, aí eu já acho que é um pouco demais.
Eu queria só fazer um parênteses rápido, lembrando também de algo que o Adalto mencionou a respeito do comentário do Hamilton, falando sobre quem tinha mais a perder e tudo. O Hamilton fala isso no contexto, né, Adalto? Logo depois que chega, quando o Verstappen fala do incidente naquela salinha do pódio, antes de irem para as festividades, né, na celebração da vitória. E o Hamilton já demonstra que, nesse ponto, eu já demonstro o corporativismo dele, né? Porque ele já coloca o comentário de uma forma que o Verstappen deveria ter pensado um pouco mais. E aí corrobora algumas opiniões que vão nessa linha do Verstappen ter segurado. A visão do Hamilton, neste caso, para mim, é totalmente corporativa. Nesse sentido, sabendo que é o Ocon, ele já mandou isso e já sabia do que estava falando. Porque ele sabe do que está acontecendo. O Hamilton não é bobo, não.
Sabe o que eu acho que é, Adalto? Jogo psicológico. É jogar o boné pro Rosberg. É jogar aquele boné do segundo pro Rosberg. É um jogo psicológico. O cara tentando cutucar o outro, né, Adalto?
É isso mesmo. É exatamente isso. O Hamilton sabe que o adversário dele, se tiver carro, é o Verstappen.
Exato, exato. Ele já falou isso, né, Adalto? Ele inclusive já deu entrevista falando, o Verstappen é um nome que vem para liderar a Fórmula 1 no futuro.
Exatamente. Né? Então, ele vai sempre que ele puder, como ele sempre fez com o Vettel, inclusive quando o Vettel estava ganhando tudo, sempre que ele puder, ele vai cutucar o Verstappen, porque é uma coisa que o grande campeão faz. O Senna fazia, o Prost fazia, Piquet fazia, todos eles faziam, Schumacher fazia, eles fazem isso, porque faz muita diferença a parte psicológica do piloto, né? Que, aliás, é coisa que, basicamente, é o que define o cara que ganha do cara que chega em segundo o cara que tem dois carros iguais ali, a diferença entre o de tocada entre eles, por exemplo, a diferença de tocada entre o Hamilton e o Bottas não é essa toda que parece. É mais diferença psicológica, que o Hamilton já se colocou como melhor, como primeiro, como pentacampeão, na época tetracampeão, né? E o Bottas já se colocou superior ao Hamilton, lá dentro da cabeça dele, né? Como eu acho que está acontecendo com o Vettel, como aconteceu com o Vettel. Ele perdeu 2 anos seguidos e ele podia ter ganho. Ele teve carro 2017 esse ano para ser campeão, mas o Hamilton conseguiu entrar na cabeça dele. Entendeu? Então o Hamilton tentou entrar na cabeça do Verstappen a fazer esse comentário. Porque o próprio Hamilton não se comportava assim até alguns anos atrás. Vocês devem se lembrar, 2011, que ele, esse tipo de acidente.
Sim,
que teve.
Com certeza. Daquele ano.
Isso, aconteceu uns 4, 5 com ele.
Não, ele tem um com o Maldonado em Mônaco, em 2011, que é assim, é exatamente a mesma coisa. É o não levantar o pé, ele estava ali, ele estava no lugar do Ocon, né? Mas ele estava numa equipe que seria o lugar do Verstappen em termos de time, né? Mas ele joga o Maldonado no Mônaco. A prova que o Maldonado seria quinto, quarto, enfim, estava naqueles finais de semana do Maldonado, que em Mônaco sempre foi um monstro, né? Mas ele age exatamente assim, como você está falando. Ele põe o Maldonado no guarda-reio e vai-se embora, na Sandevo, na curva 1 de Mônaco.
É isso mesmo.
E aí, exatamente, depois da prova, né, o Verstappen foi lá tirar uma satisfação a lá NASCAR, né, o Cesarini escreveu aqui, que briguinha de criança dos dois pós-corrida, hein, faltou só chamar a tia de algum nome, e o outro chorar, pedir a mãe, o PJ Fava também comenta aqui sobre essa discussão que aconteceu, que no final da corrida. O Diego Santos aqui também mandou um e-mail. E o Jailson finalizando o Fábio Campos. Ele diz: pergunta para Fábio Campos. É esse tipo de rivalidade que você estava pedindo?
Um pouco sim, um pouco não, Jailson. Rivalidade é boa, rivalidade é... esses dois quando se encontrarem na pista de novo. Mas aí tomara que não numa posição de um dar volta no outro. Vai ser muito bom, porque... os narradores, ou os bons narradores, rapidamente vão se lembrar desse Grande Prêmio do Brasil, ou seja, isso vai ser carregado para o futuro de uma maneira que não prejudica a Fórmula 1. Mas dito isso, como eu falei no meu primeiro comentário, rivalidade não pode ser o excesso de um piloto jogar o outro para fora numa situação de dividida. Eu até coloquei no meu Twitter, antes, né, desse Grande Prêmio do Brasil, eu coloquei um tweet que eu acho que era um vídeo, né, que tem muitos perfis de Twitter que faz aquelas recuperam trechos dos anos 90, dos anos 2000, e alguns são valiosíssimos. Eu vi um trecho e coloquei no Twitter dizendo o seguinte: esse vídeo que eu estou colocando aqui não tem a menor graça, não teria a menor graça em outros tempos. Mas na Fórmula 1 atual, do com licença, pode passar, fique à vontade, em que pilotos, justamente por essa divisão de duas categorias dentro de uma só, já não pensam se querem resistir ao avanço de um outro com um carro mais rápido, nessa era né, quase gentil de pilotos que não disputam, porque não vem algo positivo nisso. Eu coloquei um vídeo de Suzuka 1997, que o Schumacher ia dar uma volta no Rio. E o Rio não deixa o Schumacher dar a volta nele. Ele chega a ser divertido. E a gente viu. Isso era 90 e... Não, isso não era 97, não. Não, era 97, sim. Já na erro, sim. E todo quem viveu Schumacher e Rio sabe que aqueles dois não podiam um olhar na cara do outro. Então, o vídeo chega até a ser curioso, porque é um contraponto aos dias de hoje, de um cara que colocou a rivalidade em cima de tudo. Ele falou, cara, não vou ceder a volta para ele. Vou dificultar. Mas aí... é diferente de jogar o cara no muro. É diferente de estragar a corrida do líder.
Por exemplo, do que o Schumacher fez com o Rio na Austrália em 94.
Sim, exatamente. Então, Jair, sua pergunta é boa. Jailson, enfim, Cesarinho tocou um pouco nesse assunto, dessa questão da rivalidade. É importante ter rivalidade. Nós não podemos analisar essa questão como 8-80. Nós não podemos ou achar que não ter rivalidade, todo mundo tem que ficar certinho na linha como se fosse um trilho de trem, ou achar que rivalidade vale tudo. Nós temos que ser, pelo menos quem tem o critério de analisar a Fórmula 1, tem que ser cuidadoso por isso. A rivalidade, ela tem uma linha. É bom, se o Ocon dificulta a a ultrapassagem do Verstappen, ao contrário, né, do que foi na realidade, porque era ele vindo de trás tentando tirar a volta. Mas se é o contrário e ele dificulta a ultrapassagem do Verstappen, eu não digo que eu bateria palma, não digo isso, mas citaria, olha, eu lembraria, são rivais, tem isso, fica esse tempero. Mas não pode se cruzar uma linha no sentido de que vamos nós dois para o muro, que é a impressão da câmera do Ocon que eu tenho. A impressão que eu tenho é vamos nós dois para o muro. Vamos nós dois para o muro, você não vai me passar. Um retardatário não pode ter esse tipo de medida.
Não pode.
Fazer o que o Rio fez em Suzuka com o Schumacher 97 é até tolerável, embora ali ele merecia. Podia dar 5 segundos, não existia os 5 segundos nessa época, mas enfim, se fosse no dia, eu dava ali os 5 segundos. Ali o Rio claramente chutou o balde. Mas uma coisa é chutar o balde dificultando, outra coisa é pegar uma vitória que, eu repito, seria belíssima, seria um dos grandes momentos de Interlagos, a torcida, posso dizer, sairia da pista absolutamente em êxtase, porque estava todo mundo junto, né, junto com, acompanhando a corrida assim, com bastante entusiasmo, e isso não pode ser tirado por um retardatário. Então, rivalidade tem limite. Não condeno o empurra-empurra, não condeno o empurra-empurra, acho que tem muita gente dizendo que não pode, discordo absolutamente do Cesarino, não é menino Cesarino, são pilotos Cesarino, piloto desce do carro de cabeça quente Cesarino, piloto tem sangue quente Cesarino, automobilismo é esporte Cesarino, automobilismo não é lugar só de robô, ainda não, né, vem aí essa tal robô race, mas ainda não é lugar só de robô. Então Cesarino, não acho que ninguém deve dar soco ninguém, não acho que o Piquet é um exemplo nesse aspecto, Piquet fez muita coisa errada, não acho, todo mundo gosta de rir daquela briga, eu acho uma coisa patética, eu acho uma coisa ridícula aquela briga do Piquet em Hockenheim, eu não gosto, enfim, se outras pessoas gostam, ok, respeita, mas eu não acho aquilo ali um exemplo, nossa, que legal, Piquet tinha muitas outras coisas legais, tinha muitas outras frases legais, tinha a sua técnica personal, não acho que aquilo ali tem que ser um fato de exaltar o Piquet, acho que o empurrão faz parte. Não sou a favor de ninguém brigar, mas entendo o cara aí tirar satisfação. Eu pergunto para você, Cesarino, se você lidera uma corrida e o cara te tira da corrida, se você desce do carro e vai bater palma para ele.
Eu posso falar um caso que aconteceu, assim, um caso que aconteceu comigo no kart na semana passada. Eu fui andar de kart com uns amigos meus.
Você saiu no tapa com alguém, Rosa?
Não, um dos meus amigos que tava andando, ele, acho que ele ia disputa pelo quarto lugar. Um cara que não era da turma, era uma bateria aberta, então tinha gente de diferentes níveis e diferentes habilidades. Só que esses dois tinham conhecimento, pelo jeito, um era da minha turma, o outro não. Esse que não era da minha turma, ele causou muitos problemas com vários pilotos e se envolveu num incidente com este piloto em questão, que causou, os dois ficaram para trás na corrida, enfim, ambos foram prejudicados. Isso foi numa disputa por posições. Depois, no final da corrida de kart, houve uma discussão áspera entre eles. Áspera. Mas assim, a discussão áspera do tipo, ó, você errou, você não sabe o que fez, tudo.
É esporte, né, Rosa? É esporte, do kart a Fórmula 1 é esporte. Vai ter briga, vai ter. Claro, ninguém tem que socar ninguém. Ninguém tem que socar ninguém. Mas vai ter discussão, a discussão existe, né?
Exatamente, então assim, existe um ponto e um contraponto, aí, ah, você atrapalhou esse piloto, você atrapalhou esse, não, mas você me atrapalhou no momento, tanto é que ambos vão ver as imagens que um deles estava gravando com a câmera no capacete, começou a mostrar, não, você está errado aqui, enfim, se você olhasse a discussão, você ia falar, não, esses dois vão brigar a qualquer momento, e ficou a vias de acontecer. Esse foi um momento, assim, tenso ali após a corrida. Dito isso, quando você faz o que o Verstappen fez, que foi capturado por uma câmera e distribuído pelo, se não me engano, foi o Channel Plus da França, que acabou distribuindo essa imagem para o resto do mundo, aí você tem um mau exemplo, que é ali, opa, falaram, Verstappen, peraí. Você fez tudo certo, até você encostar a mão no Ocon. Por mais que você entenda essa reação, que é do ser humano, e eu também entendo, ali eu não vou passar a mão exatamente por isso. Porque eles não são moleques, eles não são meninos. E a gente tem que parar de tratar jovens, mais que tenham inexperiência de vida, mas acima de 18 anos, na maioria dos lugares do mundo, eles são responsáveis por si só. E para guiar um carro de Fórmula 1 tem que ser muito responsável. inclusive mesmo os mais jovens, como o Verstappen, como o Stroll, tem que ser muito responsáveis. Então, nesse ponto, o Verstappen errou. O que ele tem de direito de reclamar que ele foi atrapalhado na pista, ele perde um pouco desse direito só por causa que fez essa atitude. E isso não é porque, eu tô de mimimi, não, porque é um fato. Ele podia ter gerado uma briga, aí alguém, esses mesmos que estão falando, essa briga foi de nada, lembra? Os dois estavam com capacete. Meu amigo, um capacete, se você dá na cabeça de uma outra pessoa, você pode matar ela. Não é brincadeira. Então, assim, num momento desse, tensos, é preciso ter também o discernimento e o pensamento que isso está sendo transmitido para milhões de pessoas e que isso pode ser, sim, um mau exemplo e começar a gerar vale tudo em todas as corridas, em todas as disputas. Então,
posso
discordar? Vai fundo.
Vou discordar.
Discorde em mim.
Porque é o seguinte, ali é o ser humano, entendeu? O ser humano, em todos os esportes acontece isso. Já aconteceu isso na Fórmula 1 várias vezes. Schumacher já foi para dar porrada no Coulthard, lá em Spa. O Senna já deu porrada no Irvine, no Japão. Piquet já deu porrada no Salazar, em Hockenheim. Dois brasileiros já brigaram feio dentro do box. Era o
Chico Serra e Raul Boesa.
Aquilo foi bem ridículo mesmo.
Montreal, se não me engano, né?
Isso. Então, acontece. Eles estavam sem capacete aquela hora. Eu até achei que, pela fama que o Verstappen tem, apesar de eu não concordar muito com essa fama, eu acho que o pai dele é muito mais animal que ele.
Né? Que eu diga a lembrança que estão deixando aí de 2001, mas enfim, essa é outra questão.
Isso. Eu achei até que o Verstappen fosse partir para a porrada, não fosse só ficar no empurrão, ele fosse dar uma porrada no Ocon, até pela rivalidade que eles têm, né, desde o kart, como vocês bem lembraram, Fórmula 3, tudo. E vocês têm que, a gente tem também que pensar o seguinte: o que passa pela cabeça do Verstappen, quando que ele vai ter outra chance de ganhar uma corrida? A próxima, eles não têm chance. Abu Dhabi, esquece, Red Bull não tem chance. A não ser que aconteça outro problema de pneu, mas eu acho que lá não vai acontecer esse problema. E o ano que vem ele vai de Honda. Então, o ano que vem, o outro ano, capaz de ele só ter chance de ganhar a corrida de novo em 2021. Entendeu? Então, o cara tava. Ué, o cara saiu do carro louco. Depois de ter feito uma corrida histórica, né, ultrapassando todo mundo na pista, carros teoricamente mais rápidos que o dele, pilotos de altíssimo nível, dando um show na pista, vai um Zé Mané que está sem assento para o ano que vem. E será que essa não é uma das razões que ele está sem assento para o ano que vem? Não se esqueçam quantas vezes ele e o companheiro de equipe dele se acharam na pista também.
Sim, várias, isso é fato.
Várias vezes, entendeu? Então o Ocon não é. É que o Max tem essa fama de animalzinho. E o Ocon, não sei porquê, não tem fama de nada, apesar de ter se achado com o Pérez várias vezes nesses dois anos, né, que eles estão lá. Então, eu não sei. Eu acho que o cara de cabeça quente, o cara pode fazer uma cagada, entendeu? De partir para cima ou tudo. Eu não estou dizendo que eu acho isso certo. Não acho certo. Mas eu me coloco no lugar dele. Né? E será que eu não ia partir para cima do outro? Não sei, talvez eu partisse, entendeu? Talvez
até eu, Adalto, o pior de tudo é que até eu estou falando isso, mas de cabeça quente, até eu posso partir. O que eu quero só dizer é que, nesse caso, a punição pro Verstappen acaba sendo justa, e qualquer coisa que ele possa reclamar nesse sentido desportivamente pode ficar encoberto por conta disso, porque é o que chamou mais atenção, acabou sendo destaque em todos os lugares, né?
Sim, foi. Apesar que eu achei um pouco também forçado, assim, ele só deu o quê? Três empurrõezinhos no Ocon? Eu achei que não precisava mesmo, não merecia uma punição, mas tudo bem, também a Fórmula 1 é muito asseada, né? Se a gente for pensar, né? Sim. Na Indy resolviam aquilo na hora ali, ninguém ia ser punido, não ia acontecer nada.
Na NASCAR resolveriam com os mecânicos junto.
Os mecânicos, os chefes de equipe.
Era 8 de um lado contra 8 de outro, não seria?
Exatamente. Se bobear, nego desce da arquibancada para ajudar a bater, né? Então, quer dizer, então a Fórmula 1 tem essa. Tá um pouco, às vezes ela é um pouco acear mais, né? Vocês falaram aí, robô, não sei o quê. A Fórmula robô. Não podemos deixar chegar lá, né?
É, concordo, inclusive defendo isso sempre. Só mais uma coisa, eu sei que o âncora já deve estar bufando de raiva aí pra gente encerrar o bloco, a gente
imagina,
já vai encerrar.
Fica à vontade.
Ah, porque tem um convidado especial, claro, quando tem convidado especial, o âncora fica mais benevolente. Eu e o Rosa aqui já estaríamos sendo tratados a assistir batadas.
É, mas se eu estivesse de âncora, né, eu estaria mais tranquilo
também. Sem dúvida. Só queria lembrar o ouvinte o seguinte, gente, Fórmula 1 não é videogame. Eu concordo com tudo que vocês falaram, acho que não é um grande exemplo. Fiz questão no meu comentário, não defendo socos e pontapés, citei o Piquet justamente para reforçar. Acho, como vocês falaram, que a punição, sim, pode até caber, foi do tamanho do acidente. Fui ali fazer um serviço social, enfim, do tamanho do acidente, não, do empurrão. Estou falando agora do empurrão. É. Mas eu queria que o ouvinte pensasse o seguinte, o cara larga em quinto, ele não é favorito para ganhar a corrida, talvez nem ele esperasse o carro tão bem. Ele não, ultrapassa o Bottas. Ele ultrapassa um Raikkonen, ele ultrapassa um Vettel. A cabeça, eu não sei como é, mas eu imagino como deve ser a cabeça de um piloto quando ele olha para, quando ele fala com ele mesmo. Meu Deus, eu tenho chance de ganhar isso aqui. Eu acordei hoje para ser quinto. Tenho chance de ganhar isso aqui. Então, o piloto sobe. Eu queria que o ouvinte pensasse que Fórmula 1 não é videogame. Eu não estou diminuindo o videogame, vocês sabem que eu estou até falando, não estou de brincadeira, porque eu sei que muitos dos nossos ouvintes gostam disso, mas não é. Esporte, gente, é adrenalina. E a adrenalina do Verstappen subir, eu acho absolutamente compreensível, porque não é o México em que ele larga da pole e tem uma grande chance de vencer. É uma corrida que ele vem construindo a própria vitória. O cara vai, isso aí deve crescendo na cabeça do cara pensar, meu Deus, gente, eu ia correr para chegar em quinto, eu vou ganhar isso aqui. Eu tenho chance de, eu tô indo para cima do Hamilton, eu passei o Hamilton. E aí querer que o cara aceite esse tipo de contexto de cabecinha baixa, eu acho que é exigir um pouco demais. Pense, ouvinte, que acha que aquilo ali, né, jamais poderia acontecer. O empurrão, eu estou me referindo. Pense, ouvinte, no que é um piloto sentir o cheiro de uma vitória imprevisível. Quero terminar o bloco com essa palavra. Imprevisível, que é a palavra que deveria ser o topo do cabeçalho do parágrafo 1 do regulamento de 2021. Imprevisibilidade. Foi lindo ver a Red Bull esse final de semana, porque ninguém esperava. No México era outro sabor, era outro detalhe, era legal também, claro, mas era de outra maneira. A imprevisibilidade de Interlagos foi deliciosa, pelo menos das arquibancadas e tenho certeza que da televisão também. Então o piloto dentro do carro, ele sente a imprevisibilidade, ele sente que ele pode ter uma chance histórica, como poderia ter sido em 2016, naquela corrida com chuva. Então pense isso, ouvinte, o cara vai construindo a vitória na cabeça dele, de repente ele toma uma pancada. É muito difícil descer do carro batendo palma nessa situação.
Muito. Eu só queria corrigir uma coisa, tá, Fábio Campos? Seu comentário, que você criou uma pole position do Verstappen no México.
É verdade. Né? Primeira fila, bem lembrado. Bem lembrado.
Ele não foi, o Ricardo não deixou, mas enfim.
Bem lembrado.
E outro detalhezinho rápido, Adalto, se quiser falar alguma coisa depois, fique à vontade. É só lembrando que o Bottas estava de frente com esse empurrão e aí as pessoas começaram a associar a presença do Bottas, que até na fila do empurrão ali o Bottas é passivo demais, né? Enfim.
vou rever, não reparei, vou rever pra
ver. Mas ele tá lá.
Adalto, com esse comentário dessa parte, né, esportiva, fecha o bloco, o que, que você acha dessa questão também?
Não, eu acho o seguinte, eu sou sempre a favor do cara que é bom, do cara que faz a diferença. E se a gente for pensar bem, talvez vocês lembrem melhor que eu não lembro de uma atuação Interlagos assim como essa e como a de 2016, com as duas do Max. Nesse século, eu não lembro. Pode ter tido.
No seco 2006 do Schumacher, né? Aquela despedida do Schumacher, ele veio engolindo o pelotão.
Quarto
de
lugar,
maneira semelhante, né? E ele veio engolindo todo mundo de trás também, né? Na pista também, né?
Foi. Mas com um carro, assim, mil vezes melhor que todo mundo, né? É como se o Verstappen tivesse. Ele fez mais ou menos o que se o Rick tivesse largado, como largou o Ricardo lá atrás, né? Ele quase ganhou a corrida, não foi?
O Schumacher? Foi. Ele foi quarto lugar. Porque foi o pneu quatro. Dele fura, né? Então ele fura o pneu, vai pro boxe e depois vem para ganhar o quarto.
Isso. Então, mas fora essa daí, que eu não considero tanto, porque o Schumacher tinha um carro assim, muito melhor que os outros, no que não é o caso da Red Bull, nesse momento, eu não acho que nesse século, quem deu show mesmo em Interlagos foi o Max, entendeu? Duas vezes, na chuva e no seco.
Adalto, talvez fosse a grande vitória do ano, eu até falava isso com o Bruno Debes, o nosso ouvinte lá em Interlagos, seria mais bonita do que a vitória do Ricardo na China, que teve toda aquela questão do safety car. Seria a vitória talvez mais bonita do que a do Hamilton em Monza, que foi uma vitória belíssima, buscada na raça. Né? Talvez fosse isso, né, Adalto?
Talvez fosse, não, eu acho que seria a vitória mais bonita. Teve uma do Hamilton muito boa também, que ele largou também lá atrás e ganhou.
Hockenheim,
foi.
Né? Hockenheim sai de 14º, né?
Isso, naquela 14º. É lógico, grande ajuda ali do Vettel, né? Uma merda completa, sozinho. Mas, nesse caso, o Verstappen não teria ninguém. Ele ia ganhar a corrida. Não. Eu fiquei puto. Bom, vocês viram, né? No grupo.
Sim, sim.
Eu não vi.
Eu acho que o mesmo ficou um pouco ressentido e chateado por conta daquilo que não se apresentou. O resultado acabou não sendo real. O melhor desempenho da pista não foi representado, né, Thiago Raposo?
Exatamente. Eu não fiquei tão não condeno tanto assim as brigas, talvez por eu ser um grande apreciador de NASCAR, né? No grupo da NASCAR, eu li frases do tipo, agora sim, agora a Fórmula 1 tá fazendo sentido, isso tinha que acontecer mais vezes. Aquelas frases que os grandes fãs da NASCAR gostam de soltar. Eu também, eu não condeno, não acho tão triste e lamentável, não. O cara tem que ir lá tirar satisfação. E ótimo, né? Talvez está plantada aí, então, a rivalidade que nós esperávamos. Essa coisa de piloto muito bonzinho, sorrindo e tal, já não nos agrada, a gente já bate nessa tecla há bastante tempo. E com esse assunto, então, a gente encerra o primeiro bloco, que ficou em cima dessa questão, então. E no segundo bloco, vamos falar um pouquinho do vencedor da corrida, que nós não citamos, não falamos um pouquinho dele, tanto com a quantidade de tempo que ele merece, e dos outros destaques aí que fizeram parte deste grande prêmio Brasil de Fórmula 1.